Caríssimo, uma alegria estar aqui na rádio, podendo participar desse momento com vocês.
Padre, mudanças de horário de missa já começaram a partir de ontem ou já começou anteriormente?
Já iniciou no último dia 1º de agosto, quando nós passamos a missa do horário da noite para o período da manhã, às 7 horas da manhã. Então, de segunda a sábado, a missa no santuário é às 7 da manhã, a fim de que os fiéis possam participar e logo ir para o trabalho.
Essa é a missa diária.
Isso, a missa diária.
Às 7 da manhã.
Isso, todos os dias.
De segunda a sábado. Domingo teve alguma mudança?
Não. Domingo nós permanecemos com os mesmos horários, às 8, às 10, às 17h30 e às 19h. Mas a partir do mês de setembro, primeiro domingo de setembro, essa missa das 17h30 será às 17 horas.
Aos domingos. E no dia de semana a única mudança foi essa das 7 da manhã, que é a missa diária.
Isso, justamente.
Padre, estamos vivendo desde ontem também a Semana da Família. Não é? Algum destaque especial para a Semana da Família? Tem que ter, né?
Sim. Esse ano, de maneira especial, nós estamos vivendo na Igreja do Brasil o ano vocacional. E toda a meditação em torno da família é justamente a vocação. Porque a família é o berço das vocações. As vocações nascem justamente das famílias. Então, esse ano, a temática da Semana Nacional da Família está voltada para as vocações, as mais diversas vocações, a vida sacerdotal, a vida religiosa, a vida familiar, mas de maneira muito especial, a vocação sacerdotal, que a Igreja tem meditado bastante nesse ano vocacional aqui no Brasil.
A questão, Padre Rogério, da questão da vocação, a dificuldade parece que diminuiu, parece que a procura do jovem pela Igreja, será que é a vocação em si, falta alguma coisa que desmotiva ou falta uma motivação a mais? O que o senhor poderia dizer, se o senhor tem notado também essa dificuldade?
Sim. De fato, você vê em todo o cenário mundial.
Isso.
Tem diminuído o número de vocações, mas isso se dá pelo fato de que vamos pensar o seguinte. Há 60 anos atrás, nós tínhamos famílias numerosas. As famílias, basta pegar, por exemplo, a família dos meus pais. Meu pai teve 14 irmãos, a minha mãe, mais 7 irmãos. Então as famílias eram numerosas. E ali nasciam vocações. Normalmente o pai sempre destinava um para ser padre, para ser freira e tal. Hoje as famílias não são tão numerosas. Você vê que hoje tem famílias com uma criança, duas,
casal,
no máximo três, né? Então, isso, querendo ou não, um filho, mas eu não vou ter neto, se for para o seminário, se for para a vida religiosa. Então, isso acaba diminuindo o número de vocações. Esse é um fator mundial, né, que nós encontramos. Agora, sim, em relação à motivação vocacional, eu acho que duas coisas são fundamentais para toda a motivação vocacional. A primeira é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus. Pedi. Se vocês querem vocações, peçam ao Senhor da Messe que envie operários para a Messe. Então, a vocação é graça de Deus, é dom de Deus. Então, nós, como Igreja, precisamos rezar e pedir vocações. A motivação da Igreja, justamente nesse ano vocacional, é de que a gente tenha vocações dentro da Igreja. Mas uma segunda questão, que já está muito ancorada com a vocação, é justamente o testemunho. Nós, ministros vocacionados, seja o sacerdócio, seja as religiosas, precisamos dar testemunho de que vale a pena ser padre, de que vale a pena ser freira, de que vale a pena gastar essa vida entregando por amor a Cristo. Agora, se você percebe uma desmotivação, um desânimo em relação à vocação, consequentemente os jovens não vão se sentir atraídos pela vocação. Então esses dois fatores são fundamentais, seja a oração pelas vocações, que deve ser feito sempre, pedir ao Senhor da Messe, e o Senhor da Messe enviará vocacionados para a Messe. E o segundo fator é o testemunho, que precisa ser radiante de que vale a pena gastar minha vida, de que vale a pena oferecer minha vida. Hoje, por exemplo, a Igreja celebra um grande santo. Dia 14 de agosto, nós celebramos São Maximiliano Maria Kolbe, que foi um sacerdote que entregou sua vida nos campos de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler mandava o pessoal lá para Auschwitz, nos campos de concentração. São Maximiliano estava nos campos de concentração e havia um pai de família que tinha sido condenado para ser colocado e depositado na câmara de gás para ser morto. E ele, no desespero, porque queria voltar para sua família, cuidar da sua família, esse sacerdote, o padre Maximiliano, disse: eu dou minha vida por você, pode me colocar no lugar dele. E então ele foi na câmara de gás, ofereceu sua vida por um pai de família. Então, é um exemplo, um testemunho de quem dá a sua vida, porque ele sabia que o pai de família, ele dizia assim, vai ser, entre aspas, muito mais útil do que minha vida. É um testemunho que chama a atenção de ver que o sacerdote é isso. O sacerdote é um homem chamado para o sacrifício, para a doação da sua vida. E o exemplo de São Maximiliano, para nós, padres, é um exemplo eloquente, porque a vida dele grita, a vida dele fala como um farol que ilumina sobre a nossa vida.
Uma orientação, padre, por exemplo, tem aquele jovem que sente aquela vocação, que toca, que ele sente que parece que ele teve um chamado. Ele tem aquela vontade, talvez não tenha o dom ainda, apesar de ser tão jovem. Como que ele tem que fazer? O que ele deve fazer? Ele procura a igreja? Ou aqui o pessoal pode incentivá-lo e encaminhá-lo para onde ele tem que procurar? Porque é difícil, a pessoa fica com aquilo no coração, ele sente aquilo, mas não sabe como fazer.
Certo, às vezes fica perdido.
Não tem com quem conversar, não tem orientação.
Então, todo jovem que sente o chamado dentro do seu coração, ou que sente um incômodo dentro de si, um apelo dentro do seu coração, a primeira coisa que você deve fazer é procurar o seu pároco, né? O pároco da sua paróquia, aqui no caso, no santuário, ou uma das paróquias da nossa cidade. É procurar o padre e dizer desse anseio, a fim de que o padre possa te acompanhar, junto com a pastoral vocacional e o SAVE, e ir dando as orientações. Costumeiramente, nós temos aqui na nossa diocese, em agosto, inclusive agora, esse ano, por exceção, acho que vai ser no dia 3 de setembro, que é o chamado Encontro Vocacional. Eu preciso confirmar certinho, mas depois eu passo para você. Mas é entre agosto e setembro, nós temos um Encontro Vocacional. Que esse candidato, que sente esse apelo, ele vai até o seminário em Jacarezinho para fazer um dia de experiência, participando da missa, conhecendo a estrutura do seminário, como que funciona o seminário, os horários de atividades, aulas, trabalhos, e entre outras coisas, como é o ritmo da vida de um seminarista, para ele começar a refletir, examinar se de fato ele deve seguir a vocação. Então, esse é um primeiro momento. Depois, próximo a dezembro, acontece aquilo que nós chamamos de estágio vocacional, que daí o candidato vai ficar 2, 3 dias fazendo a experiência lá, discernindo, para ver se no próximo ano ele pode ingressar no seminário e começar o processo de formação que inicia-se no propedêutico, que é a primeira etapa do seminário, que é um ano mais para ele se adaptar, porque justamente ele sai de casa, deixa tudo, inicia um processo agora mais intenso de formação. Então, esse primeiro ano é um tempo mais tranquilo. Depois ele vai para fazer a filosofia, que são 4 anos, e mais 4 anos de teologia, que são 2 cursos necessários para a formação presbiteral, sacerdotal.
Eu faço aqui a pergunta como se fosse alguém com vocação e a procura. O seminário é regional ou ele pode ir para um seminário longe, tipo longe da família, de repente fica assim, eu não sei se eu vou seguir, se eu não vou seguir, de repente fico longe da minha família, sabe? Aí tem aquela dúvida na cabeça da pessoa que está de repente acompanhando a gente e tem aquela vontade. Ele é regional ou ele pode ir para bem longe?
Na verdade, o nosso seminário aqui é próximo, né? Porque é em Jacarezinho.
Sim.
Então nós temos aqui o seminário da diocese. O seminário diocesano é a formação de padres diocesanos.
Sim.
Mas o candidato, por exemplo, pode escolher a vida religiosa, que é uma congregação religiosa. Por exemplo, nós temos diversas congregações religiosas. Temos os redentoristas, temos os palutinos, temos os franciscanos. Então nós temos vários institutos de vida consagrada, sociedade de vida apostólica, que o candidato pode fazer essa experiência. Aí ele pode ir para mais longe, dependendo da congregação, do instituto que ele vai seguir, há uma distância maior. Mas inicialmente aqui a gente procura encaminhar para a diocese. O candidato que aparece, então,
da diocese daqui da região, ele vai para Jacarezinho.
Isso, justamente. Ali ele faz o processo de discernimento, de acompanhamento, para ver se prossegue ou não seu caminho vocacional.
Então, acho que se a gente está falando para alguém que tem alguma dúvida, acho que já ajudou também. Padre, mês que vem agora a gente está se preparando também para a novena de Santa Teresinha. Preparativos para a novena?
Sim, nós estamos com grande alegria chegando à novena de Santa Teresinha, que terá seu início no dia 22 de setembro até o dia 30 de setembro. A novena de Santa Teresinha esse ano contará com a celebração de missa todos os dias em 3 horários, às 7 da manhã, às 17 e às 19 horas, sendo que isso só para sábado e domingo, né? Às 19 horas. Durante a semana será às 19h30. Então, nós teremos todos os dias 3 missas, claro que no domingo tem mais, mas para que os fiéis possam participar da Novena de Santa Terezinha com grande alegria. E esse ano nós temos algo muito especial. No dia do encerramento da Novena de Santa Terezinha, no dia 30, nós teremos um show com uma cantora católica, que é bastante conhecida, a Adriana Arides, aqui em Bandeirantes. Vai ser na frente do santuário, por volta de umas 20, 21 horas, logo depois da missa.
No dia 30, no dia do encerramento.
No dia do encerramento da novena. Que daí o dia da padroeira é bastante movimentado com missas e outras atividades aqui no santuário.
É, padre, a gente estava falando da Semana da Família e a gente entrou nesse assunto de vocação e acabamos que não falando muita coisa a respeito da Semana da Família. Ainda perguntei para o senhor algum trabalho especial na semana em termos de Semana da Família.
É, nós teremos na nossa paróquia santuário missa todos os dias às 19 horas. Então, além da missa das 7 da manhã, essa semana nós teremos missa de segunda, hoje, até sábado, às 19 horas, com temáticas da família, durante toda essa semana.
Muito bem. Padre, mais alguma coisa para o senhor colocar à disposição aqui os microfones, para o senhor destacar mais alguma coisa do nosso santuário?
Muito bem. Eu agradeço a todos aqueles que participam do nosso santuário, que vêm de fora, de longe, de perto, para agradecer as graças recebidas por intercessão da nossa pequena Terezinha. E agradecer imensamente a todos aqueles que colaboram generosamente no nosso santuário, seja da forma que contribui, né? Seja na doação diária da sua vida, oferecendo seu tempo de trabalho ali como voluntariado, seja também aqueles que ajudam de forma material, né? Que ajudam colaborando com o dízimo, com ofertas. Então, agradeço imensamente porque o nosso povo é muito generoso. Até a gente nem sabe como agradecer tanta generosidade e bondade do nosso povo. Então, agradeço a todos, todos mesmo que colaboram e pretendemos deixar o nosso santuário cada vez mais bonito e aconchegante para que as pessoas possam vir e encontrar ali um aconchego, um lugar de fato de descanso, onde ela pode robustecer suas forças, ser um refrigério para sua alma, para que ela possa continuar sua vida. Até um dos nossos projetos, entre este ano e o ano que vem, é pintar o santuário internamente e externamente para deixar ele mais bonito ainda, para que os fiéis possam ali chegar. E a nossa casa a gente sempre gosta de deixar bonita, né? O santuário é a nossa casa, é o santuário da família. Então as nossas famílias cristãs precisam ter sempre um espaço cada vez mais aconchegante.
O senhor tomou posse dia 1º, para a gente fechar. O senhor tomou posse dia 1º, já está se sentindo em casa? 2 semanas aqui na frente da nossa reitoria do santuário?
Sim, sim. Eu, desde que cheguei, no segundo dia já me senti em casa. Eu tenho uma facilidade de adaptação com lugares assim. E aqui me adaptei muito bem pelo clima, pelo lugar. Eu gosto de cidades quentes, e aqui Bandeirantes é quente, né?
Bem quente.
Então, eu não gosto muito do frio.
O senhor é natural de?
Carlópolis.
Aqui, Carlópolis.
É, ali não é muito frio, mas mais sul da diocese é bem gelado. Então, a gente, como não tem muita massa, a gente vai magrinho, a gente sofre com o frio. Tá. Mas estou muito bem, muito feliz, e agradeço a hospitalidade, a recepção do povo aqui de Bandeirantes, que desde quando cheguei aqui foi muito calorosa e muito afetuosa.
Tá certo, padre. Obrigado pela participação.
Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um abençoado dia.